a gente atualiza aqui. Aliás, deixa eu aproveitar para ouvir, estamos hoje recebendo o pré-candidato a deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores, o Célio Elias. Nas pesquisas nacionais até agora, na briga pela presidência da República, o ex-presidente Lula com uma vantagem significativa, hein, Célio? Como é que você está vendo essas pesquisas apresentadas até aqui no cenário nacional? E o que, que essa questão do cenário nacional para a presidência da República pode impactar, ajudar ou atrapalhar aqui no cenário local?
João, eu acredito, a pesquisa aí está mostrando a realidade que nós estamos vivendo no Brasil, uhum, né, principalmente com a questão econômica, né? Nós temos aí uma coisa nunca vista, que é a fome e a miséria. Nós temos aí com quase 34 milhões de brasileiros que estão realmente na linha da miséria, né, passando fome, sem um teto, né? Então, com isso, a gente observa que os números da pesquisa, né, e a que foi lançada ontem, daí quase 18% de diferença, né, o Lula bate todos os candidatos, né, o Lula fica com 47, os demais com 42. Então eu acredito que esse reflexo será o mesmo reflexo que nós tivemos em 2006, quando o Lula foi para a reeleição, tá? E também o reflexo de 2018, né, quando o Bolsonaro ganhou as eleições, que nós íamos para pedir voto. Eu fui candidato a deputado federal em 2018, né, e nós íamos pedir voto para nós e para o Partido dos Trabalhadores. A gente tinha uma reação muito negativa por parte da sociedade contra as nossas propostas, né, e deu aquilo que a gente percebeu, né, o grande número de governadores que o Bolsonaro conseguiu eleger, o grande número de deputados, né, na nossa região aqui, se elegeu pessoas que nós nunca imaginávamos que ia se eleger, né? E eu acredito que agora em 2018 o jogo se reverte, né? Essa ascensão e a possibilidade do presidente Lula ganhar no primeiro turno nessas eleições está muito evidente. Pegando os votos válidos, nós chegamos a 52% dos votos válidos hoje em relação a essa pesquisa do Datafolha de ontem, né? Então eu acredito que essa início de onda Lula, ela vai nos ajudar muito, não somente às candidaturas a deputado estadual, mas também a deputado federal e ao governo do estado. Nós acreditamos que o nosso companheiro Décio Lima vai para o segundo turno, tá? Só não sabemos quem vai ser o nosso adversário, mas está evidente com o crescimento e a própria diminuição da diferença, porque dizem que o estado de Santa Catarina é bolsonarista, mas não é. Temos a certeza de que a diferença está muito pequena. Para você ter uma ideia, o Bolsonaro no segundo turno ganhou em Forquilinha com 82%, tá? Hoje a diferença em Forquilinha não passa de 10 pontos, tá? Então, e o estado de Santa Catarina está representando isso. Então há uma diminuição muito forte, né, dessa diferença do Lula. O Lula se aproxima do Bolsonaro também aqui no estado de Santa Catarina. E no Brasil está essa diferença aí, que não temos dúvida de que há uma possibilidade de a gente acabar com a eleição presidencial já no primeiro turno, elegendo o Lula a presidente da República.
Falando em eleições, claro, eu defendo aqui, Célio, meus comentários, o incentivo que o nosso ouvinte, evidentemente, possa escolher deputado, seja ele estadual ou federal, mas nomes da região, evidente, né, do Sul. Porque quando se fala de Forquilinha, a tua base lá, que é aqui do lado, né, as mesmas necessidades, claro que de uma cidade e outra tem as suas personalidades, algumas mudanças, mas uma das tuas bandeiras, que é o direito do trabalhador, por exemplo, ele é padrão, né? Porque o direito do trabalhador de Forquilinha é o mesmo de Uruçanga, e assim vai. Então, quer dizer, essa bandeira, ela é ampla, ela é macro, né? Vale, de fato, para o estado, valorizando a questão local, mas ela é estadual, né?
Joel, assim, quando a gente fala o direito do trabalhador, nós não limitamos a uma porteira de uma indústria, uhum, de um comércio, né? O direito do trabalhador é o seu direito, né? Você aqui é um funcionário, claro, da rádio, todos nós aqui somos trabalhadores, né? O empresário é um trabalhador, né? Então, quando a gente fala nessa questão do direito do trabalhador, é tu valorizar também aos empresários, né, ao microempresário, tá? E que haja políticas de investimento, porque eu sempre coloco o seguinte: nós temos que gerar emprego, mas empregos de qualidade. Emprego que você venha para a rádio e você esteja um ambiente de qualidade para o seu trabalho e que você esteja à vontade, quando amanhece o dia, você acorda para vir trabalhar, pô, eu vou trabalhar com felicidade. Não é aquele emprego que você está ali submisso, né? Muitas vezes é com um problema seríssimo de ambiente de trabalho na relação do trabalho. Então, esse é o direito do trabalhador. Nós brigamos muito pelas condições de saúde desses trabalhadores dentro dos ambientes de trabalho, que ele não é só lá na Forquilhinha, não é só aqui em Uruçanga, ele é amplo, é a nível nacional. Nós tivemos uma reforma trabalhista e uma reforma previdenciária que sacou muito de direito dos trabalhadores, né? Uhum. Você imagina, nós que vivemos aqui numa região onde nós temos a mineração, você imagina, tá? Você trabalhar 15 anos nos subsolos, tá? Que era, e você se aposentava, hoje não. Hoje você passou para 20 anos com a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, também agora recente, que começou com o Temer e terminou com o Bolsonaro, né? Onde o trabalhador de subsolo de uma mina passou para 20 anos e com a idade de 55 mil anos. Então imagina, você está trabalhando no subsolo de uma mina com 55 anos. Você não vai ter condições. Então essas questões nós temos que pautar na Assembleia Legislativa, e a gente sabe que a mudança da Previdência, a mudança da legislação trabalhista, ela ocorre a nível de Congresso Nacional. Mas a gente quer fazer o link, tá, do nosso possível mandato, se formos eleitos, tá, com os mandatos dos deputados federais do campo progressista, tá, para que a gente haja uma revogação da reforma trabalhista de 2017 e também que haja um estudo muito forte de revogar vários artigos da reforma previdenciária que trouxeram muito prejuízo para os trabalhadores. Você deve ser casado, né?
Sim.
Tá, então vamos pegar um exemplo aqui. Até antes da reforma, se você falecesse e a sua esposa fosse aposentada, tá, ela receberia a sua pensão por morte. Ficaria recebendo. Hoje, né, com a reforma previdenciária, se você falecer, né, vamos torcer que isso leve muitos anos, né, mas se você falecer, a sua esposa tem que fazer opção entre a renda dela e a sua renda. Uhum. Tá? E se você tiver filho de menor, aí ela vai ganhar 10% para cada filho do seu benefício, tá, até o seu filho completar 18 anos. São as coisas assim que agridem muito a vida das pessoas, porque hoje a sua família está constituída em duas rendas, né? Então, a lei da tragédia de perder o companheiro ou a companheira, há uma tragédia depois para aquele que está vivo de perder, né, a sua renda e diminuir a sua renda, né? Então, essas coisas nós queremos brigar muito dentro da Assembleia Legislativa para que o Congresso Nacional, fazendo um link com o nosso mandato, possa, de fato, estimular a revogação da reforma trabalhista e também a revogação de vários artigos, né, que estão dentro da reforma previdenciária, que trouxeram um grande prejuízo aos trabalhadores e, principalmente, àqueles que vão precisar da Previdência Social.
E isso é possível fazer, essa ponte Estado e Federal?
Sim, porque pela relação que a gente tem, eu sou, graças a Deus, eu tenho uma boa articulação com o campo democrático, não só do Partido dos Trabalhadores, mas principalmente com o Partido dos Trabalhadores, de a gente levar isso. E é uma promessa também do presidente Lula, tá, de estar revogando a reforma trabalhista e rediscutir a reforma previdenciária. Então, nós temos que colocar o seguinte: nós trabalhamos 35 anos, né? Na hora que você vai precisar mais da Previdência, praticamente esse direito, que é a sua remuneração próximo daquilo que você ganha enquanto está na ativa, né, isso a gente quer manter, né, e com valorização do salário mínimo. Valorizando o salário mínimo, com as políticas salariais que a gente tinha até o governo Dilma, que era o seguinte: você recebia o salário mínimo, ele era corrigido anualmente com o PIB dos últimos dois anos, o percentual do PIB dos últimos dois anos, com o INPC dos últimos 12 meses. Então você sempre tinha ganho real para o salário mínimo. Nesse governo federal que a gente está vivendo hoje, isso acabou. Só é corrigido, quando é corrigido, pelo INPC. Né? Uhum. Que isso, o velho ditado que a gente tem, né? A inflação, os índices que saem da inflação, né, são índices maquiados. Porque se você vai no supermercado, você vê o quanto a inflação está aumentando mensalmente. Então é nesse sentido que a gente quer trabalhar muito fortemente essa conexão entre o mandato de deputado estadual com os mandatos de deputados federais no campo progressista. E a gente sabe que isso é possível.
Muito bom. Célio Elias, pré-candidato a deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores. Célio, obrigado pela presença aqui no estúdio da Marconi. Um bom trabalho aí na caminhada.
João, eu quero agradecer a você, a direção da Rádio Marconi, aos seus colegas aqui do estúdio, e agradecer a bela recepção que a gente teve aqui. É a primeira vez que eu venho aqui no estúdio da Marconi, mas, como comentei aqui no intervalo, um lindo estúdio, né? E agradecer por esse programa democrático que você faz aqui todas as manhãs na Rádio Marconi. Nos colocamos à disposição naquilo que é possível dentro da legislação eleitoral, né? E depois da própria eleição. Espero que a gente esteja o sucesso de vir na próxima vez já como deputado, claro, né? E para que a gente possa, de fato, implementar aquilo que a gente acredita que é possível. Porque se nós estivermos na Assembleia Legislativa, nós vamos focar o nosso mandato na região sul. Tá? Uhum. E quando eu falo região sul, é de Florianópolis até Passo de Torres. Certo? Para que a gente possa, de fato, não somente implementar as políticas de desenvolvimento. Nós queremos o desenvolvimento, queremos gerar emprego com qualidade, com renda, mas também preocupado com as questões sociais do indivíduo todos os dias. Que é essa questão da fibromialgia, que é essa questão que a gente falou aqui dos integrados das agroindústrias, que é a questão das pessoas que têm autismo, porque nós sabemos que isso é possível. Falta é coragem. Né? E a gente, de coragem, a gente tem bastante para estar implementando e lutando por essas pautas dentro da Assembleia Legislativa, caso a gente esteja lá. Então, muito obrigado, um bom dia especial a todos os seus ouvintes, que não são poucos, a gente sabe disso, da audiência da Marconi, que é uma emissora aí que tem a sua tradição aqui na região, e desejar a todos, a nossa cidade de Uruçanga, uma grande festa do vinho, né, que a gente também vai passar por aqui para tomar, claro, um vinho bem gostoso. Então, muito obrigado e um bom dia a todos e um bom final de semana.